E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora filmes e fortes, então continuar o estudo aqui da Lei 12.846, a famosa Lei Anticorrupção ou Lei de Responsabilização das Pessoas Jurídicas. Falamos já um monte de coisas da lei, vimos aí como ela é aplicada, processo administrativo, o famoso PAR, o acordo de leniência e tal. Agora vamos falar um pouquinho acerca da responsabilização judicial, porque essa lei trata da responsabilidade objetiva na esfera civil e administrativa dessas pessoas jurídicas. Penal não, é civil e administrativa. Falamos já da administrativa, bora falar então um pouquinho da responsabilização judicial, no caso, alcance então a esfera civil. Venha comigo, vamos lá. Vamos então agora começar a fazer o papiro dessa parte aqui da lei. Acerca da responsabilização judicial. Maravilha. Quando a gente fala da responsabilização judicial, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você, já começar fazendo uma pergunta. Ela fala assim, quando for feito o processo administrativo de responsabilização, isso afasta a responsabilidade judicial? Até parece, claro que não. Uma esfera não afasta, não interfere na outra. Então, essa responsabilização judicial que nós vamos aqui falar, ela não será afastada, ela não é afastada pela responsabilização administrativa. Ela não é afastada pela responsabilização administrativa. Ou seja, não é porque a casa caiu na esfera administrativa que vai se livrar aqui, não. Vai cair a casa aqui também. Próximo detalhezinho. Essa responsabilização judicial é uma ação judicial, é algo que rola no Poder Judiciário, é um processo judicial. Aqui não estamos mais na esfera administrativa, estamos na esfera judicial. Beleza. Mas essa ação judicial que nós estamos aqui falando, ela pode ser apresentada, ela pode ser interposta por quem? Quem que pode entrar com essa ação judicial? Primeiro, o ente federado, União, Estado, DF ou município, o ente federado, por meio, da advocacia pública, o ente federado, por meio do seu órgão jurídico, mas vou colocar aqui, ó, por meio da advocacia pública, ou pelo órgão de representação judicial ou equivalente daquela entidade. Pelo órgão jurídico. Beleza? Beleza. Mas é importante destacar que essa ação judicial também pode ser apresentada pelo MP. Pelo Ministério Público. Olha, se liga na seguinte pegadinha agora, que eu vou fazer um link aqui, um paralelo com você, certo? Presta atenção no que o tio vai falar. Bate o print aí. Já deixa o print batido. Que o tio vai te explicar uma parada agora. Cuidado para não confundir a atuação do Ministério Público com da CGU. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A CGU, a Controladoria Geral da União, ela tem aquelas atribuições lá na esfera administrativa, no âmbito do Poder Executivo Federal, da Administração Pública Estrangeira, de promover aí a instauração, o julgamento, celebrar acordo de leniência. Aqui nós estamos falando da ação judicial, é outra coisa. Então cuidado que eu prevejo aqui o examinador fazendo pegadinha, confundindo aí a CGU com o Ministério Público, beleza? Beleza. Já bateu o print que eu vou trocar de tela de novo? Pronto? Olha só, quando a gente fala aqui da responsabilização judicial, a lei traz algumas sanções. Deixa eu destacar que são sanções aplicáveis aqui na ação judicial, não são aquelas sanções administrativas que nós já estudamos, a multa, publicação extraordinária e tal. E mais um detalhe, essas sanções que nós vamos ver agora, elas podem ser aplicadas também de forma isolada ou cumulativa. pode ser aplicada uma delas, duas, todas elas. Vamos ver então como funciona. Vamos lá. Primeira sançãozinha que pode rolar aqui é a perda. É a perda dos bens, valores e todas as vantagens. É a perda então do que ele ganhou, daquele dinheiro, daquelas vantagens, daqueles bens decorrentes da infração. Então, tudo que essa pessoa jurídica ganhou fazendo coisa feia, ela perde. Tudo que ela ganhou fazendo coisa feia, ela perde. Vale destacar que a lei resguarda, diz a lei então, que está ressalvado os interesses, os direitos do terceiro de boa-fé. Mas saca só, quando a pessoa jurídica fez as mutretas e ela ganhou um dinheiro fazendo coisa feia, primeira coisa, ela vai perder esse dinheiro aí. Ela perde. Fora que a gente tem lá a multa ainda, a reparação do dano, entendeu? É, essa lei aqui, ela é prima da lei de improbidade, saca? Ela é meio parente da lei de improbidade. Por quê? Porque elas gostam de atingir muito aqui, ó, no bolso. É, elas pegam muito pesado no bolso e tem que ser assim mesmo. Próxima sanção judicial que nós temos aqui também decorrente dessa lei. Poderá ser determinada a suspensão ou mesmo a interdição parcial das atividades. A suspensão das atividades ou a interdição parcial das atividades. Olha a próxima, essa aqui é bem pesada. Pode também ser determinada a dissolução compulsória. Sabe o que é dissolução compulsória? É a extinção da pessoa jurídica. É a pena de morte para a pessoa jurídica. Ela não existe mais, é a dissolução compulsória. Essa dissolução compulsória é aplicada naqueles casos em que houver abuso da personalidade jurídica. Abuso da personalidade jurídica. Ele está usando ali a pessoa jurídica como um escudo para a prática de atos ilícitos, beleza? Depois a gente vai falar mais um pouquinho dessa dissolução. A gente vai ver como funciona. Só deixa ela lançada aí, já a gente desenrola mais ela. Tem também aquela outra penalidade que a gente havia falado um pouquinho lá atrás. É aquela proibição que varia por um período de 1 a 5 anos, no qual ele não poderá receber da administração pública incentivos, subsídios, subvenções, etc. Esse período aqui que ele fica, então, com o filme queimado, com a administração pública e não pode receber essas coisas, beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Pronto. Agora pode bater o print. Essas são as sanções judiciais. Então, nós vimos que essa lei, ela trata da responsabilização civil e administrativa. Aqui nós estamos vendo as consequências civis no processo judicial. Então deu para ver bem a diferença, ok? No que tange lá a sanção administrativa, que era multa, publicação extraordinária, com essas aqui no processo judicial. Beleza? Já bateu o print? Então vai que eu vou trocar de tela. Vai que eu vou trocar de tela. Para falarmos mais um pouquinho ainda disso. Nós vimos que tem essa pena bem pesada, que é a dissolução compulsória. Essa dissolução compulsória seria, entre aspas, uma pena de morte para a pessoa jurídica. Vai matar a pessoa jurídica. Ela não existe mais. Ela será extinta. Essa dissolução compulsória, ela será feita quando foi comprovado. Quando foi comprovado. Vamos lá. Primeiro, que a pessoa jurídica foi utilizada habitualmente que a PJ, que a pessoa jurídica, então, que nós estamos falando, foi utilizada de forma habitual, foi utilizada habitualmente, estou resumindo, tá? Fazendo de forma habitual, com o intuito de facilitar ou promover ilícitos. Olha que sacanagem. Foi utilizada aí a pessoa jurídica como escudo para a prática de atos ilícitos. E também, quando for comprovado que a PJ, que a pessoa jurídica, foi constituída, então veja bem, não é em qualquer caso que é dissolução. Uma penalidade grave dessas são apenas em situações bem específicas. Bem específicas. Quando a PJ foi constituída com o objetivo de ocultar ou dissimular, de ocultar ou dissimular interesses ilícitos, ou mesmo a identificação dos beneficiários, está usando ela como laranja. A identificação dos beneficiários. Está usando ela como laranja, por exemplo. Pronto, molezinha, né? Pode bater o print. Essa parte aqui é muito fácil de entender. Eu só estou esquematizando ela para se a banca fizer aí o famoso copiou-colou, tu desenrola numa boa. A banca mandou pau ali no copiou-colou, a gente desenrola. Pronto? Pronto, essa parte é mais chatinha um pouco, né? Não, mas fica tranquilo que é de boa. Não precisa ser legal toda hora, o importante é responder em prova. Então, olha só, a dissolução compulsória é uma pena bem pesada. É tipo, entre aspas, a pena de morte para a pessoa jurídica, ela para de existir, ela é extinta. Então, ela não é aplicada em qualquer caso, apenas em situações bem graves que nós vimos, que são esses casos que a PJ está sendo utilizada como um escudo para a prática de atos ilícitos. Já era, a gente vai quebrar esse escudo aí. Maravilha? Muito bem. Bate o print que eu vou trocar de tela. Pronto? Beleza? Beleza. Olha só. A lei também trata da possibilidade da decretação da indisponibilidade dos bens. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a indisponibilidade dos bens, professor? Como nós acabamos de ver, tem ali uma pegada muito forte da lei onde? Aqui, ó, no bolso, né? No bolso. Pensa comigo. Eu sou pessoa jurídica que estou metida ali na mutreta. Estou sendo investigada. Eu sei que eu tenho perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente, multa, reparar o dano. Eu sei que vai doer no bolso. O que, que eu faço com o meu patrimônio? Oculto. Escondo. A hora que chegar lá de aplicar as penalidades, olha e fala assim, pode levar o que você encontrar. Não vai encontrar nada, não vai achar nenhum gato para puxar pelo rabo, não vai achar nenhum passarinho para dar água, não vai achar nada, já ocultou tudo. Então, para evitar que isso aconteça, o que, que nós fazemos? Indisponibilidade dos bens. Os bens são decretados indisponíveis, congelados, entre aspas. Ah, tem um carro, não vende, tem imóvel, não vende, tem conta no banco, não movimenta, tal. É uma forma de garantir que lá no final, a hora que a gente for pegar no bolso, tenha dinheiro nesse bolso para pagar as sanções, beleza? Isso que é a indisponibilidade dos bens. Ela não é uma penalidade, ela é uma medida cautelar. É diferente, ela não é uma penalidade. Ela é utilizada de forma cautelar para assegurar que lá no final dos processos, quando ele tiver que pagar, ele tenha dinheiro para pagar. Maravilha? Vamos ver como funciona. Ó. Essa indisponibilidade dos bens, ela pode ser requerida, ela é decretada pelo Poder Judiciário, claro. É o Judiciário que decreta. Mas ela será requerida pelo Ministério Público, LMP, ou pela advocacia pública ou órgão de representação judicial daquele ente federado. É basicamente quem pode aí entrar com ação. Mesma coisa. Só que determina a lei que devem ser resguardados, que aqui na indisponibilidade dos bens, está ressalvado. Peraí que ficou muito perto. Ô, o inferno, ficou perto de novo, peraí. Agora foi. Que está ressalvado. Ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Estão resguardados os direitos de terceiro de boa-fé. A gente não pode ficar também prejudicando aí pessoas que não tinham a ver com aquilo. Beleza? Beleza. Mais um detalhezinho. Mais um detalhezinho. Imagina o seguinte. Lembra aquelas sanções administrativas? Porque aqui a gente viu sanção judicial, ok? Sanção judicial. MP, ele pode entrar com ação judicial, ele pode requerer. Mas lembra lá atrás que nós vimos das sanções administrativas? A multa, aquela publicação extraordinária. Sabe o órgão responsável, aquela autoridade máxima? Foi omisso. Não fez. A sanção administrativa ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo nada. O MP vai atrás. Saca só como funciona. Ó. Quando a autoridade competente for omissa, quando a autoridade competente por fazer ali o processo administrativo for omissa, o Ministério Público, agora o MP chega aqui. Como regra, o MP não está aqui, não. Aqui a gente teria a CGU, a autoridade máxima, mas nesses casos em que houve a omissão da autoridade administrativa, aí sim, o MP vai ele aplicar aquelas sanções administrativas. Ó, rapaz, MP bagulho doido, hein? O MP pode aplicar aquelas sanções administrativas. Quais sanções mesmo, professor? Ué, a multa e a publicação extraordinária. Às vezes é um município ali, pequeno, pessoal, todos conhecidos, brother, né? Vamos deixar quieto, vamos fingir que não estamos vendo. MP chega e lenha. O MP pode aplicar as sanções administrativas, mas repare que essa atuação do MP é apenas quando a autoridade competente foi omissa. Porque, em princípio, quem faz isso é aquela autoridade máxima que a gente conversou lá atrás. Só que se ela for omissa, o MP vai também. Ele também pode aplicar aqui essas sanções administrativas. Maravilha? Maravilha. Vamos ver como está na lei? Vamos. Já bateu o seu print? Que o tio vai trocar de tela. Então tá, vamos ver como está na lei isso. Vamos analisar a lei e vamos encaixando ela aqui nos nossos resuminhos. Beleza? Olha só aí como está, venha cá. O artigo 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, claro. Cada um no seu quadrado. O 19. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º dessa lei, aqueles atos lesivos que a gente falou lá atrás também, a União, o Estado, o DF, o município, por meio das suas respectivas advocacias públicas, então o ente federado, por meio da sua advocacia pública, o órgão de representação judicial e o Ministério Público, então, ó, o ente federado, a União, o Estado, o DF, e o município, por intermédio do seu órgão jurídico e o Ministério Público, poderão ajuizar a ação com vistas à aplicação dessas sanções. Então, cuidado que aqui eu esquematizei lá, porque o dispositivo ele é meio coisado, né? Quem pode entrar com ação judicial? Não é administrativa, hein? Judicial. O ente federado, por meio do seu órgão jurídico, e o MP. Quais são as sanções que podem ser aplicadas, as penalidades cabíveis? Perdimento de bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito recebidos direta ou indiretamente da infração. Resumindo, tudo que ele ganhou fazendo coisa feia, ele perde. Ressalvado, claro, o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. 2. A suspensão das atividades ou a interdição parcial das atividades. Moleza, pode bater o print. Tranquilinho também. Dissolução compulsória da PJ, pena de morte para ela aí. 4. Aquela proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos. De 1 a 5 anos. Então, aquela proibição se liga no prazo de 1 a 5 anos. Esta banca só copia e cola. Parágrafo 1º. A dissolução compulsória, aquela pena de morte que nós havíamos conversado, ela é aplicada quando for comprovado aquele abuso de personalidade, saca só. A personalidade jurídica foi utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos, ou quando a PJ foi constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. A empresa laranja, nesse caso, facão nela, será feita a extinção, a dissolução compulsória. Senta o dedo no print. Já vou trocar de tela. Pronto? Pronto. Parágrafo 3º. Essas sanções que nós estamos vendo aqui, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, uma delas, duas, tal. 4º. O MP ou advocacia, então MP, advocacia pública ou o órgão de representação judicial, ó, de novo, o MP ou setor jurídico, poderá requerer a requererem, se liga que não é decretar. Deixa eu dar um destaque aqui para você, que acabou de vir aqui no meu sexto sentido, uma previsão de pegadinha. Não é decretar, é requerer. Quem decreta é o Poder Judiciário, ele apenas pede. Requerer a indisponibilidade dos bens, direitos ou valores necessários, a garantia do pagamento, tal, 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 ressalvado o direito de boa-fé, beleza também. O 20, nas ações ajuizadas pelo MP, então, ó, quando o MP ajuizar uma ação, poderão ser aplicadas as sanções previstas no artigo 6º, que são aquelas sanções administrativas, sem prejuízo daquelas previstas nesse capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa. Então, pensa comigo. Tem a sanção, tem a responsabilização administrativa e judicial. A judicial está rolando, foi o MP quem entrou com a judicial. E lá na administrativa deixaram por isso mesmo. Opa, aqui nesse caso, o próprio MP tem a competência, então, para atuar. Claro, né, aplicada na ação judicial, o próprio Poder Judiciário que está aplicando. Mas ali, quem está promovendo tal não é a autoridade administrativa, é o próprio MP. Então, quando o MP entra com uma ação judicial e a autoridade foi omissa em proceder às sanções administrativas, nessa mesma ação judicial que o MP ajuizou, já rola tudo. Já pode aplicar aí também as sanções administrativas, beleza? Beleza. Bate o print aí que já vou trocar de tela. Pronto? 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o risco previsto na Lei 734. A banca não vai perguntar. É a lei que fala de danos ao meio ambiente, consumidor e tal. Ela fala também que a condenação torna certa, outro copiou, colou, se cair, tá bem raro, torna certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença, quando ela não constar da sentença. O que é liquidação? Imagina que tem a sentença condenatória, essa sentença condenou assim, ó, condeno a ressarcir o dano causado, mas não falou o valor do dano, não falou. Aí vai ter lá uma liquidação da sentença, que é tornar ilíquido esse valor. Muito difícil ser cobrado isso aqui, se vier copiou colo, não é uma coisa que a gente vê muito em prova não. Beleza? Quiser bater o print aí. Pronto. Pronto. Bem de boa essa parte, né? Não encontramos aqui grandes segredos não. Um ou outro detalhezinho para ficar ali meio manjado, para a banca não fazer pegadinha. Mas não acabou. Tem mais algumas coisinhas aí que nós vamos finalizar na nossa próxima aula. Valeu? Grande abraço. Até já.